Jornal. Câmara dos Deputados.
Com participação popular, a Constituição era promulgada há 30 anos.
Deputados cobram mais incentivo para pesquisas do ensino superior.
Parlamentares destacam destinação de emendas para municípios.
Boa noite. Ezequiel Fonseca, do PP, comemora a destinação de emendas para o estado de Mato Grosso. O parlamentar ressalta que os recursos são fundamentais para melhorar a qualidade dos serviços públicos nas cidades. Ele destaca os investimentos feitos principalmente na área de habitação.
Em habitação, foram 155 milhões de reais investidos no município de Cáceres, de Pontes e Lacerda e também no município de Canarana, tendo em vista que Mato Grosso tem um déficit muito grande de habitação. Também avançamos na infraestrutura das cidades. Foram pelo menos 25 milhões investidos em pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, manutenção e conservação de estradas vicinais, revitalização de trafegabilidade de vias, ciclovias e praças em vários municípios do Mato Grosso.
Segundo Ezequiel Fonseca, muitos avanços foram conquistados, mas ele afirma que vai continuar trabalhando no Congresso Nacional para levar desenvolvimento ao estado de Mato Grosso e melhoria da qualidade de vida à população.
De acordo com Zé Carlos, do PT, emendas parlamentares de sua autoria ao Orçamento da União já ultrapassam 30 milhões de reais e foram destinadas a diversas áreas de vários municípios do Maranhão.
As emendas vão desde para a manutenção básica da saúde, para equipamentos, mamógrafos, equipamentos hospitalares, são também para a construção de sistemas de abastecimento d'água, que é a saúde também para os povoados maranhenses, execução de açudes, barragens, compra de equipamentos agrícolas, como tratores, caminhões, para que o produtor possa trabalhar com muito mais tranquilidade, possa produzir mais com menos tempo. De formas que também atuamos na questão do esporte, com quadras esportivas e também todas elas para as zonas rurais do nosso estado. É um trabalho que a preocupação está voltada para aqueles que mais precisam.
Zé Carlos destaca que a zona rural e os distritos mais longínquos são os que sofrem com a falta de recursos. Ele entende que é preciso apoiar a agricultura familiar e incentivar os pequenos agricultores para manter as novas gerações no campo.
Desenvolvimento regional.
Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, foi relator do estudo Instituições de Ensino Superior e o Desenvolvimento Regional, Potencialidades e Desafios, realizado pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, SEDES.
O parlamentar observa que o Brasil é um dos países com o maior número de universidades públicas do mundo e é preciso aproveitar o potencial das instituições de ensino superior para incentivar o desenvolvimento local.
Vitor Lippe explica que a ideia é criar os Centros de Desenvolvimento com o objetivo de articular pesquisas acadêmicas com projetos que tenham impacto na vida dos cidadãos nas diversas áreas.
Nós queremos aproveitar essa rede de universidades públicas e também as privadas para incentivar os pesquisadores, os professores, os alunos, para desenvolverem mais atividades de extensão universitária, ou seja, trabalharem com os problemas locais. Nós temos hoje 1.600 campi universitários públicos no Brasil e nós esperamos que cada um desses campi universitários possam atuar como centros de desenvolvimento, que tenham propostas para o desenvolvimento local, quer seja organizar o turismo, melhorar os sistemas produtivos na área da agricultura. Tudo isso precisa de pesquisa e, para isso, as universidades podem dar uma contribuição ainda maior. Nós acreditamos que se isso acontecer e onde isso acontecer de uma forma mais intensiva, isso traz grandes ganhos para melhorar a produtividade, para a geração de empregos, para o desenvolvimento, para melhorar a geração de riqueza. Só dá para melhorar o Brasil se a gente produzir mais do que a gente produz hoje.
Pela proposta de Vitor Lippe, os estudantes envolvidos serão estimulados a permanecerem na região, desenvolvendo ações empreendedoras junto às suas comunidades. Já para os professores, o trabalho contará para a progressão na carreira.
Educação.
A Câmara analisa projeto de lei que prevê reajuste anual para bolsas concedidas por órgãos federais de apoio e fomento à pós-graduação e pesquisa. Autor da proposta, Lobi Neto, do PSDB de São Paulo, observa que a iniciativa é importante para promover o desenvolvimento científico do país.
Lobineto argumenta que o reajuste deve estar atrelado à variação da inflação, uma vez que estudantes e pesquisadores também pagam pelo aumento de produtos e serviços.
Nós temos que incentivar cada vez mais os nossos pesquisadores e aqueles que querem se graduar, aqueles que querem se qualificar. O que acontece? Essas bolsas de mestrado, doutorado, para pesquisa, infelizmente não tem um reajuste normal do ano. Esperamos que seja aprovado para que possa todo ano ter um pequeno reajuste, pelo menos na parte inflacionária, porque nós temos o aumento dos aluguéis, aumento de impostos, tem aumento do transporte, de uma maneira geral. O estudante de mestrado ou pesquisador, que nós precisamos tanto fortalecer a pesquisa no país, fica defasado. Então ele precisa se qualificar, mas também precisa viver. E esse é o propósito desse projeto.
O projeto de Lobineto propõe que os valores das bolsas concedidas pelos órgãos sejam reajustados no dia 1º de cada ano, adotando a variação do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado e divulgado pelo IBGE.
Professor Gedeão Amorim, do MDB do Amazonas, faz alerta sobre a crise nas universidades públicas e as dificuldades enfrentadas por quem depende de verba federal para desenvolver pesquisas. Segundo o parlamentar, diante de cortes contínuos, as instituições de ensino estão sem condições de pagar os próprios funcionários.
Professor Gedeão Amorim afirma que os professores universitários têm a característica de seguir adiante, mesmo em situações adversas. Mas ele afirma que a situação atual impõe perdas que inviabilizam a própria atividade da pesquisa acadêmica.
Nós temos instituições de pesquisa, como é o caso do INPA, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que é uma instituição da maior autoridade sobre pesquisa de florestas tropicais do mundo, que não tem dinheiro para pagar o serviço terceirizado de manutenção das suas instalações. Não tem dinheiro para prover substâncias e os equipamentos dos seus laboratórios. Os pesquisadores, de modo geral, são pessoas abnegadas, são pessoas que assumem a pesquisa quase que como uma condição missionária. Portanto, até suportam muitas vezes salários contidos, mas não absolutamente sem as condições de trabalho que sejam mínimas para eles desenvolver alguma coisa.
Saúde.
Jandira Fegali, do PCdoB, destaca o trabalho realizado pela Comissão Externa da Câmara, responsável por verificar as condições dos hospitais federais do Rio de Janeiro. De acordo com ela, a principal necessidade no momento é a contratação de mais profissionais da área de saúde.
Coordenadora do colegiado, Jandira Fegali alerta que a situação das unidades de saúde do Estado é preocupante, mas ressalta o trabalho realizado pelos parlamentares integrantes da comissão junto aos conselhos estaduais de enfermagem e de medicina.
Como o Rio de Janeiro é mal cuidado, né? Isso é muito grave o que está acontecendo no Rio. Eu coordenei a comissão externa que analisou a situação dos hospitais federais do Rio de Janeiro e um dos problemas mais graves é a falta de recursos humanos. Nós ganhamos a ação na justiça para iniciar a contratação de profissionais de saúde de vários níveis, médicos, enfermagem e outros. E essa decisão foi ganha pela comissão junto com os conselhos de enfermagem e medicina. Também aprovamos um projeto de lei para definir novos critérios para os gestores das unidades de saúde.
A cidade de Parnaíba, no Piauí, vai contar com um centro de reabilitação para atender pacientes com deficiência física, intelectual, visual e motora. Rejane Dias, do PT, informa que destinou mais de 4 milhões de reais para a obra, que, segundo ela, deve ser entregue ainda este ano.
A deputada acrescenta que se reuniu com representantes do Ministério da Saúde para garantir os recursos necessários para a aquisição dos equipamentos. Rejane Dias ressalta a importância do Centro de Reabilitação para a População do Norte Piauiense.
Temos ali uma quantidade enorme de pessoas com deficiência, não só quem mora em Parnaíba, mas toda a região norte do estado. Graças a Deus a obra está andando muito bem. Inclusive, já estive no Ministério da Saúde, porque no ritmo que está a obra, deveremos terminar ainda esse ano. E nós já queremos botar para funcionar no próximo ano. Aí vem a questão dos equipamentos. Tratei lá no Ministério da Saúde para que a gente possa já garantir o recurso para equipar, para que de forma efetiva possamos entregar esse grande centro de reabilitação que vai ajudar na promoção da saúde das pessoas com deficiência da região norte e também terão acesso a várias terapias, como também atendimento médico especializado, que posterior já está previsto também no projeto a implantação de uma oficina de órtese e prótese.
Segurança Pública.
O aumento da violência preocupa Ronaldo Benedetti, do MDB de Santa Catarina. O parlamentar cobra dos governos municipais, estaduais e federal mudanças na forma de enfrentar essa violência.
Ronaldo Benedetti sugere ações que podem refletir na melhoria da segurança pública e na diminuição da violência.
O tripé, autoridade, polícia e cadeia, primeiro. Segundo, a prevenção. E o terceiro, a redução de danos, nós estaríamos fazendo um ciclo completo, que é isso que os governos deveriam fazer. Se nós não tivermos um ciclo completo de segurança pública, não é só com polícia e com cadeia que nós vamos reduzir o crime no nosso país. Então nós precisamos atuar nessas três áreas fundamentais. A polícia reprimindo e fazendo a defesa da sociedade, prendendo criminosos, mas você prevenindo na escola integral, cuidando bem das praças, iluminação pública, prevenção às drogas, fazendo um trabalho de formação da cidadania, principalmente nas áreas de risco social, para que, ao invés de você só coibir o tráfico de drogas, tenha que ensinar que não se usa droga. E essa redução de danos, fazer com que esses usuários de drogas parem de usar ou sejam controlados, sejam tratados como doentes. Porque o usuário de droga é considerado, inclusive pela Organização Mundial da Saúde, como doença.
Economia.
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, Renato Mollin, do PP do Rio Grande do Sul, explica a importância do trabalho realizado, bem como as principais matérias analisadas pelos parlamentares que compõem o colegiado.
O deputado destaca que, diante da crise instalada no Brasil e pelo fato de tratar-se de ano eleitoral, a comissão dedicou-se à apreciação de projetos que busquem o ajuste das contas públicas. De acordo com ele, apesar da alta carga tributária aplicada no país, a estrutura estatal tem consumido quase tudo que o Estado arrecada com impostos.
Finanças e tributação, todos os projetos de lei passam por ela. E nós tivemos alguns critérios, especialmente este ano, de não pautar projetos que deem um impacto muito grande nas finanças públicas. A equiparação salarial, aumento salarial, produção, trabalho, gera arrecadação. Só que esses impostos quase não são mais suficientes para pagar a máquina pública, que está bastante pesada. Nós temos que primeiro fazer eleição e construir a partir daí uma relação onde se estude bastante para que o próximo governo possa trabalhar melhor, fazer esse equilíbrio que precisa ser feito entre a área pública e a iniciativa privada.
Adalberto Cavalcante, do Avante de Pernambuco, é autor de projeto que prevê desconto nas tarifas de energia elétrica para os consumidores rurais que captarem água para consumo próprio na área de abrangência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE.
Esse projeto institui o desconto das tarifas de energia elétrica com relação ao consumo que se verifique na atividade da captação de água para o consumo próprio nas unidades consumidoras situadas nas áreas de atuação da SUDENE, com a finalidade de elevar a qualidade de vida, promovendo o desenvolvimento das comunidades. Acreditamos que é essencial a adoção e que facilite o acesso à água nas áreas que apresentam sistemática carência hídrica. É necessário trazer a questão para a realidade brasileira. Observamos que na região do semiárido do Nordeste ainda persiste sérios problemas decorrentes da escassez da água, o que faz com que a população continue vulneráveis à ocorrência da seca, especialmente no meio rural.
A proposta de Adalberto Cavalcante, que tramita em caráter conclusivo, já foi aprovada pela Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia. O relatório aprovado também inclui como beneficiários do desconto os moradores da região da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM.
Meio Ambiente.
Tramita na Câmara dos Deputados projeto de Ulrico Júnior, do PPL da Bahia, para tornar os prédios públicos federais mais sustentáveis do ponto de vista ambiental e energético.
Ele destaca que, durante o seu mandato, a preocupação com o meio ambiente tem sido constante. O Ulrico Júnior destaca, por exemplo, a preocupação com a região da Bacia do Corrente, onde a perfuração de poços artesianos de grande vazão para irrigação ameaça os lençóis freáticos.
Tenho tido como uma das minhas principais bandeiras a defesa do meio ambiente. Tema esse pelo qual participei de diversas reuniões para tratar de causas como, por exemplo, os problemas ambientais da região oeste da Bahia, principalmente sobre a proteção dos rios dos municípios de Correntina, que tem sofrido com um grande número de outorgas liberadas para a perfuração de poços de alta vazão, ação essa que tem afetado mortalmente os rios daquela região. Além disso, eu apresentei no ano de 2016 o projeto de número 5181, que dispõe sobre sobre a obrigatoriedade da instalação em prédios públicos federais da geração de energia elétrica distribuída que empregue uma ou mais fontes de energias renováveis. Nossa intenção é tornar os prédios públicos federais sustentáveis, transformando-os em exemplos catalisadores de mudanças que esperamos que ocorram no âmbito nacional.
Eleições 2018. No dia 7 de outubro, acompanhe a cobertura completa pelo Twitter da Rádio Câmara. Flashes de todo o país, as notícias dos tribunais eleitorais, a apuração dos votos, o resultado das urnas. 7 de outubro, siga twitter.com/Rádio Câmara.
Política.
A Constituição de 88, que hoje completa 30 anos, foi elaborada com a participação popular, que, segundo especialistas, garantiu legitimidade à Carta Magna.
Na época, foram analisadas 83 sugestões populares e uma das emendas aprovadas é a que prevê os mecanismos de democracia direta, iniciativa popular de lei, plebiscito e referendo. Saiba mais na reportagem de Silvia Munhato.
A Constituinte chega a você diariamente, mas você também pode chegar à Constituinte enviando sugestões, suas ou através de seu sindicato, entidade de classe, associações de moradores. As subcomissões destinarão 5 a 8 sessões para ouvir entidade.
Assim, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, iniciava um programa de televisão em 1987 para chamar as pessoas para participarem do processo de elaboração do texto constitucional. E é exatamente a participação popular uma das referências mais marcantes da Constituição de 88, que completa 30 anos em 5 de outubro. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, que foi constituinte, lembra, por exemplo, a movimentação das empregadas domésticas em torno dos seus direitos.
Todas, até dormindo nas galerias, outras não podiam nem voltar porque não tinha como voltar, não tinha dinheiro, outras não tinham nem aonde dormir, foram abrigadas, sejam na casa das pessoas, né, seja a CNBB, enfim, foram as trabalhadoras domésticas. O símbolo da escravidão brasileira.
Já a Heloísa Lustosa, servidora da Câmara no período, conta como foi a defesa em plenário da primeira emenda popular. A emenda buscava garantir um salário mínimo para as pessoas com deficiência.
Então, uma mãe que participou muito, ela vivia lá com a gente, com um filho deficiente, ela lutava muito para conseguir esse salário mínimo para o filho. E ela, então, subiu na tribuna com o filho para defender essa emenda. Foi muito emocionante, alguns deputados choraram. Então, foi muita emoção.
Antônio Augusto de Queiroz, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, afirma que foram inúmeras as cartas recebidas pelos constituintes e pelas entidades.
Havia no processo pré-constituinte a possibilidade de qualquer cidadão escrever aos parlamentares sugerindo ideias para a Constituição. Foi a iniciativa do Prodazen que milhões de sugestões foram apresentadas. Elas foram apresentadas depois de modo consolidado para os constituintes e a sociedade podia, através da iniciativa popular, apresentar, desde que tivesse ali o número de assinaturas que o próprio regimento previa.
O analista político Antônio Barbosa acredita, porém, que a pressão da sociedade resultou em um texto com alguns excessos.
Eu diria que a Constituição, de certa maneira, ofereceu mais do que o país poderia dar. Em outras palavras, os direitos são alargados, o que é muito bom, mas há dificuldade de estabelecer as fontes que vão financiar tudo isso. De onde partirá o recurso necessário para a viabilização de todos aqueles direitos consagrados nela? Acho que esse é um grande problema e 30 anos depois o país vive esse dilema.
Organizações pró-participação popular na Constituinte multiplicaram-se por todo o país na época da Assembleia. De acordo com o Senado Federal, foram recebidas mais de 72 mil sugestões populares ao texto da Constituição Federal de 1988. Foram apresentadas 122 emendas populares. Destas, 83 preencheram as exigências regimentais e foram defendidas por representantes das entidades que as patrocinaram, Uma emenda aprovada foi a que prevê os mecanismos de democracia direta, iniciativa popular de lei, plebiscito e referendo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de José Carlos Andrade e Paulo Otaran. Grato pela sua audiência. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana a você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.